Relicar Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 8, intitulado A Preservação do Self, a Identificação de Armadilhas, Arapucas e Iscas Envenenadas, conheceremos a história Os Sapatinhos Vermelhos. Dividimos em duas partes o podcast do capítulo 8. E nessa segunda parte, nós conversamos sobre as últimas quatro armadilhas que podem interferir na vida de uma mulher que está passando por um processo de retorno ao seu estado selvagem original. E refletimos sobre o que teria acontecido com a protagonista da história se suas decisões tivessem sido outras. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Oi, Carol, tudo bom? E você?
Tudo jóia. A gente vai dar, então, andamento, né, ao capítulo 8, intitulado A Preservação do Self, a Identificação de Armadilhas, Arapucas e Iscas Envenenadas. E hoje a gente está contando aqui a história do Os Sapatinhos Vermelhos. E a Irina, antes da gente entrar no conteúdo dessa segunda parte do capítulo 8, a Irina vai fazer um resuminho para a gente aí da história dos Sapatinhos Vermelhos.
Para quem não ouviu o episódio anterior, eu contei a história lá com bastante detalhes. Eu vou fazer aqui um resumo mais rapidinho. A história dos Sapatinhos Vermelhos é a história de uma menina órfã e muito pobre, que, enfim, não tinha dinheiro nem para comprar sapatos, e ela vai juntando ali uns pedaços de pano, né, uns retalhos, e ela mesma faz para ela, né, constrói, costura, sei lá, uns sapatinhos vermelhos. E essa menina, um dia, passa por ela uma carruagem dourada com uma velha senhora que adota ela, né, e ela ganha, enfim, ela é tratada como se fosse uma filha dessa senhora, ela ganha roupa, ganha sapatos, ganha tudo que ela podia querer, né? Mas quando ela pergunta para a senhora o que, foi feito das roupas e principalmente dos sapatinhos vermelhos que ela tinha feito, a senhora fala, não, aqueles sapatinhos ridículos, eu queimei, né? Aquilo lá não tinha jeito. E essa menina, depois que vai morar com essa senhora, apesar dos confortos, começa a entristecer e vai ficando com muita saudade dos sapatinhos vermelhos. E aí, quando ela vai ser crismada, a velha leva ela para comprar sapatos para essa ocasião especial. E ela, aproveitando que essa senhora não enxergava tão bem, escolhe uns sapatos vermelhos. E esses sapatos vermelhos são muito mal vistos na igreja, quando ela vai fazer a crisma. Mas a menina está encantada pelos sapatos, então ela não está nem aí. A segunda vez, essa senhora fala para ela não usar mais os sapatos, mas a menina insiste, e a segunda vez, enfim, no domingo seguinte, quando elas vão à igreja, ela veste os sapatos de novo. E dessa segunda vez, ela encontra um soldado na porta da igreja, que tamborila na sola do sapato dela uma musiquinha, assim, e dá uma cócega no pé. E quando ela tá saindo da igreja, esse mesmo soldado elogia os sapatos dela e ela começa a rodopiar e sai dançando, e é muito difícil fazer ela parar, mas finalmente eles conseguem tirar o sapato do pé da menina. Aí essa senhora que tinha adotado fala, não, chega, acabou, não tem mais esse sapato, e guarda os sapatos num lugar que ela não conseguia alcançar. Mas a senhora, enfim, já tinha bastante idade, acaba ficando doente, e quando a senhora tá de cama, a menina vai lá e pega o sapato. E assim que ela coloca o sapato no pé, ela começa a dançar, enfim, sem parar. E, na verdade, dominada pelo sapato, né? O sapato que controla ela e não o contrário. E ela não consegue parar de jeito nenhum. Ela vai passando por vários lugares, pela floresta, passa de novo pelo soldado, tenta entrar numa igreja, onde ela acaba sendo meio que até amaldiçoada por um anjo protetor. E até que ela vai até o carrasco da cidade, que tenta cortar o sapato pela presilha, né, tenta cortar a presilha para tirar o sapato, mas ela o sapato mesmo assim não sai, e aí ela acaba pedindo pro carrasco cortar os pés dela. E é assim que acaba a história, desse jeito bem brutal.
Brutalmente. E a gente falou, né, no outro episódio, que diferentemente das histórias que a gente vem contando até agora, né, que a gente vem reproduzindo, essa é muito brutal e não tem um final feliz, né, tem um final sangrento. E só para retomar também o nosso raciocínio, a principal, digamos assim, o que dá um pouco origem a todo o raciocínio que a autora vai fazendo sobre esse capítulo, ela fala lá no iniciozinho, ela dá o conceito do que é uma mulher braba, né? Então, a mulher braba é aquela mulher que um dia foi naturalmente selvagem e que, em função desses acontecimentos, né, da vida, ela acabou se tornando domesticada e amortecida com relação aos seus instintos naturais. Só que ela não precisa viver para sempre como mulher braba, ou seja, não é algo do qual você é uma condição que você adquire e sempre pode ficar lá. Você pode retornar a esse estado naturalmente selvagem. No entanto, esse retorno, né, ao naturalmente selvagem, ele pode ter alguns percalços aí pelo caminho. E esses percalços, ela vai chamar de armadilhas. No livro, né, na história, e depois ela vai destrinchando a história, ela enumera cinco armadilhas. E no primeiro episódio desse capítulo 8, a gente falou das quatro primeiras armadilhas. Quais foram elas, né? A primeira armadilha é a carruagem dourada, né? A vida desvalorizada, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse simbolismo da carruagem como um local que aparentemente é bom, mas que nos encarcera. E aí ela vai falar da armadilha número 2, que é a velha secarrona e a força senescente, né? Ela vai fazer um contraponto sobre as figuras, né, arquetípicas de velhas em contos de fadas, aquela velha positiva como a Baba Yaga e a velha mais negativa. E aqui a gente está falando de velha no sentido de experiente, no sentido de madura. E nesse caso aqui já é uma velha, como a Irina contou na história, né, que tem uma visão embaçada, que já está assim, como se diz a própria palavra, né? Senescente, aquilo que vai envelhecendo, que vai se desgastando. A armadilha, então, 3, que é a queima do tesouro, a fome da alma, que é justamente essa fome imensa que dá quando a gente está um pouco perdida e, né, nesse retorno, essa fome ela pode exacerbar, fazer com que a gente caia mais facilmente nessas armadilhas que ela vai mencionando. E a última armadilha que a gente falou, que é a número 4, são sobre os danos aos instintos básicos, né? A consequência do cativeiro e o que que a gente pode fazer para poder solucionar essa perda dos instintos básicos. E aí a gente vai, então, começar aqui a falar da armadilha número 5, que é a tentativa de ocultar uma vida secreta e a divisão que acontece quando a gente tenta fazer essa, esse, quando a gente tenta ocultar, né, essa vida secreta. Essa parte, Irina, agora que ela vai falar sobre essa tentativa de ocultar uma vida secreta, é aquele momento em que a menina vai ser crismada. E aí eles vão, né, a um sapateiro para que ele faça para ela sapatos novos, sapatos especiais, né, para esse momento da crisma. E é justamente o momento da história em que a fome de alma da menina é tão grande que ela consegue destrancar, né, esse comportamento da mulher selvagem que foi reprimido. Ela consegue fazer com que a senhora ela adquira os sapatos vermelhos que estão lá na loja do sapateiro, sem que a senhora perceba que aqueles sapatos eles eram inadequados, digamos assim, para crisma, porque eles eram, né, eles eram muito reluzentes, né, muito avermelhados, né, por assim dizer, e não era adequado para aquele ambiente da igreja, segundo a história, né?
Mas isso acontece porque a menina, né, Carol, estava desesperada já de saudades daqueles
Exato,
sapatos dela.
dos
Ela estava
sapatinhos dela.
obcecada com esses sapatos. E aí, quando ela tem oportunidade, ela consegue, enfim, meio sorrateiramente ali, adquirir esses sapatos. E é interessante porque a Clarice aqui vai explicar que, enfim, eu não vou lembrar exatamente quais são todas as referências ao que ela fala que é o demônio, né? Mas que nas histórias no passado, o demônio sempre aparecia como um aleijado ou alguém, né, que tinha algum defeito, no caminhar, assim, né? E esse sapateiro que onde ela vai comprar o sapato, ou que manda fazer o sapato, é um sapateiro aleijado. Eu
Exato.
contei, quando eu contei no outro episódio, eu fiz questão de falar desse detalhe, né? E
Foi.
ele dá uma piscadinha para ela, né? Então eles estão fazendo isso aqui tudo na sombra. Isso para já
Exatamente.
falar do conceito que a autora vai introduzir nessa parte, que é o de sombra, né? Que é aquilo
Exato.
que fica escondido, né? Na sombra, no escuro, sem luz, né?
Aquilo que a gente joga para debaixo do tapete, né? Por
É
querer
isso.
ou por não querer.
Porque a gente não quer encarar, talvez, né?
Exato, não quer lidar com aquilo, porque geralmente aquilo que a gente joga para debaixo do tapete são desvirtudes, né? Às vezes algo que a gente cometeu e que não era virtuoso, não era bom, né? Eu gosto muito do conceito bom dos filósofos, né? O que que é bom? É tudo que une. Então, se é uma coisa que desagrega, então não deve ser uma coisa boa, né? Segundo alguns filósofos.
Isso, e aí, se você coloca muita coisa debaixo desse tapete, né? Uma hora vai aparecer ali. Então você tem que tirar de vez em quando, aos pouquinhos, pelo menos. Porque, como você colocou aqui, né? A despressurização pode criar explosões se ela não for controlada e aos poucos, né?
Exatamente, a gente coloca, né, às vezes coisas para debaixo do tapete, ou seja, a gente alimenta essa sombra, mas essa sombra ela precisa ser despressurizada de vez em quando, porque se ela não acontece, a despressurização, exatamente, a gente pode ter grandes e inesperadas explosões mesmo com relação a esses conteúdos, né?
E aqui, assim, falando, como é que isso poderia ser feito, né? Por exemplo, a menina que era impossibilitada de, né, de viver como ela vivia antes, como ela colocando em prática a natureza selvagem dela, né? Ela, enfim, poderia ter atividades, né? Que poderia ser uma vida dupla positiva, vamos dizer assim, né?
Isso, exato.
Ela poderia ocultar essa energia de criação, ela poderia ocultar essa natureza selvagem para, mas levar isso adiante de alguma maneira sem tornar negativo. O problema é que ela tinha perdido, né, na história,
Exato.
totalmente o instinto dela. Então ela estava desesperada para retomar essa natureza, mas sem saber como, sem saber o quê, né?
Exatamente, e exatamente aí que tem essa coisa do duplo que ela coloca, né? Na hora em que a gente coloca muita coisa ali na sombra, a gente passa a viver uma vida paralela, ou seja, é aquela vida que para a sociedade, né, para os outros verem, e aquela vida íntima, digamos assim. A gente não está dizendo aqui que você não tem que ter alguns momentos de intimidade, momentos só para você. Sim, você tem que ter isso. O problema é que quando esse momento de intimidade, ele é oriundo de algo que não é bom, né? Seguindo aquele princípio que eu expliquei aqui mais cedo sobre o que seria o bom, né? Tudo aquilo que une. Ou seja, aí sim você cria essa divisão, você cria o duplo, né?
Isso, eu achei, ela fala que a gente não consegue, né? Toda prisão tem que ter um limite. Ela fala que a gente não consegue se suicidar prendendo a respiração.
É
E que o
verdade.
mesmo acontece com a nossa psique. Você não consegue, conscientemente se aprisionar para sempre, vamos dizer assim. Uma hora isso vai explodir de algum jeito. Eu achei
Exato.
legal essa coisa do físico com o psicológico, essa comparação que ela faz, né? E uma outra coisa, finalmente, né? Ela fala, bom, a menina vai com a senhora que a adotou comprar o sapato, né? Mandar fazer o sapato.
Isso.
E essa senhora, ela representa nessa história o sistema de valores, né? A sociedade, a cultura, como você quiser chamar.
O
E
status
ela
quo é isso.
O status quo. E ela fala que essa senhora não enxergava bem, né? Então,
Exato.
ela tá, na verdade, dizendo aqui, esse conto de fadas está nos dizendo que essa sociedade, esse status quo, não tem a capacidade de ver bem, ele não enxerga bem. Então, ele pode também se deixar enganar, né? Ele pode errar, porque se ele não enxerga bem, ele pode cometer erros. Então, a gente tem que enxergar bem né? O lobo tem que enxergar, tem que ter olhos grandes para enxergar melhor no papelzinho. E para não cometer esses erros, né?
Exatamente.
Para separar a que é a armadilha do que é, sei lá, renascimento.
Exato. Ela fala também, aqui nessa parte da história, né? A gente tem contato novamente com aquele famoso predador da psique, que foi também uma coisa que a gente falou bastante no do Barba Azul, na história do
Sim.
Barba Azul, né? Então, o sapateiro, ele funciona, né, como esse predador da psique, porque ele transforma em brincadeira esse ato de enganar a senhora, porque ele dá uma piscadela para a menina quando ele saca que a senhora não está enxergando direito o sapatinho e que talvez ela não fosse comprar se ela visse que era um sapato escandaloso, né, como aquele. Então, ele, de certa forma, ele transforma em brincadeira o ato de enganar, que é uma coisa que não é boa, digamos assim, né? Então ele funciona como um prenúncio do soldado, que é aquela outra figura que vai estar que aparece mais adiante, né, na porta da igreja e que faz uma certa mágica ali no sapatinho dela para que ele não pare de dançar, né? E ela diz que digamos assim, é como se ele abrisse uma porta, né? Aquele primeiro predador da psique, ele consegue abrir uma porta para algo destruidor. E o soldado entra depois, né, com uma espécie de simbologia para o diabo, né? Então.
E a outra coisa, Carol, é que ele aparece aqui, esse predador da psique, mas ele aparece num formato diferente do formato do Barba Azul, né? Então, eu acho
Isso.
que esse é um alerta que a Clarissa e o conto aqui dos Sapatinhos Vermelhos está nos dando, né? Que o predador da psique pode ter várias formas. Ele pode ser
Exato, ele tem
o
essa
Barba
capacidade
Azul,
de se transformar, né?
que era bravo, né? Que era aquela figura quase assustadora, vamos dizer assim. Ou ele pode ser
Exato.
um sapateiro que dá uma piscadinha, que transforma numa brincadeira. Então, a mesma
Exato.
coisa pode ter várias formas, né?
Pois é, é verdade. E aí a gente entra então na armadilha 6, que é justamente o recuo diante do coletivo, a rebelião da sombra, né? Porque a menina ela pega esses sapatos aí com o sapateiro e ela vai até a igreja com eles. Ela não presta atenção em
Amostra.
nada.
Não
É,
tá na sombra.
exatamente.
Sapatinho sai
Não,
da sombra,
ele
né?
sai da sombra,
Esse sapato
exatamente.
vermelho do mal aí, ele vai para a igreja.
Ele vai para a igreja, exatamente. E ela não presta atenção em nada. E a comunidade fala para o pessoal que está na igreja, vai lá falar para a senhora que a menina estava com aqueles sapatinhos inadequados, né? E a menina é punida a ficar sem poder usar os sapatinhos vermelhos, né? Então aí você tem um recuo da menina diante desse coletivo, dessa castração coletiva, né? E essa criação um pouco também da sombra, né?
E aí essa punição, né, e esse coletivo repudiando essa menina por ela ter usado esse sapato, por ela ter feito isso, acaba reforçando a fome que ela tem, né? Porque depois ela
Exato.
tenta ser boazinha de novo, a menina. Depois que a senhora proíbe ela de usar o sapato, ela tenta ser boazinha, mas aquilo tem que extravasar de novo, aquilo explode de novo, né? Então é
Exato.
a cultura de novo aí, reprimindo, né, o...
Exato. E eu até queria ler um trecho aqui, porque eu acho que ele é bem atual nesses tempos de internet e de uma certa cautela que a gente tem que ter, né? Porque na internet é meio uma terra de ninguém, no sentido de cada um tem a sua opinião e fala o que quer e pensa o que quer e se expressa da maneira que quer. E ela diz assim: ocasionalmente, o coletivo pressiona a mulher para ser uma santa. Ser uma pessoa esclarecida, ser politicamente correta, ser controlada, para que cada uma das suas iniciativas resulte numa obra-prima. Se recuarmos diante do coletivo, cedendo às pressões no sentido de um conformismo irracional, estaremos protegidas do isolamento, mas ao mesmo tempo estaremos também traindo nossas vidas selvagens e as colocando em risco. Então, pessoal, muito cuidado para quem pressiona e para quem é pressionada, né? Especialmente nesse momento aí de internet, né? Uma coisa meio um campo aí aberto para falarmos o que a gente quer e expressarmos nossa opinião de maneiras, às vezes, descuidadas e sem filtro, né? Então, vamos refletir sobre isso, porque Tem horas que é melhor a gente cuidar da vida da gente, né? Ao invés da gente ficar tendo uma opinião, né? Olha aqui, ser boazinha, tá vendo?
Tá vendo? Não é pra ser boazinha, Carol.
Não é pra ser boazinha, né? Então, eu li isso aqui, eu fiquei assim, caramba, é mesmo. Quando às vezes eu penso, quando eu faço um julgamento, né? Eu tenho feito esse exercício, Irina, de quando eu faço um julgamento, isso acontece, né? O tempo inteiro, eu não sou uma santa, né? Eu tenho tentado me policiar com relação a isso. Eu não sei a história da pessoa, eu não sei o que fez ela chegar até aquele momento com aquela história. Então, eu vou cuidar
e
da minha
qual
vida.
Qual é a história inteira, né?
Exatamente. Deixa eu cuidar da minha vida, porque eu estou muito longe da perfeição ainda.
É, isso aí. Eu acho importante. Eu também gosto de me policiar um pouco para não julgar os outros. Acho que isso é muito importante. Enfim, em vários capítulos a gente sai com essa lição, né? O capítulo passado
Exato.
Também tinha isso, quando a gente estava falando do corpo das mulheres, né?
Isso.
Então, acho que vale para vários momentos. Mas esse coletivo nem sempre é muito simpático, né? E às vezes ele pode ser hostil à vida selvagem, né? E a mulher aí fica com duas opções. Ela pode resistir, pode aguentar. E ela pode ir procurar a turma dela, né? Como fez o patinho feio. O problema é que essa menina da história dos sapatinhos vermelhos já tinha passado de todos esses. Ela já não tinha mais... Ela já tinha parado de resistir e aguentar, né? Ela já não... Enfim, ela tinha cedido completamente e ela fica encantada por aqueles sapatinhos e ela perde essa capacidade de resistir, de procurar a turma dela, né?
De dizer não, exato.
E a Clarissa vai falando que em algumas culturas as mulheres são estimuladas, né? Uma mulher a denunciar a outra, né? Mas eu fiquei pensando, tem várias... Enfim, vários rituais, tradições, não sei, assim, que são... violentos ou, enfim, negativos para as mulheres e que são, na verdade, impulsionados ou mantidos pelas próprias mulheres, né? Meio que uma... E aí eu fiquei pensando também num outro símbolo que poderia ter essa velha, como uma senhora, né? Uma velha senhora que já tinha passado por toda essa domesticação, então ela quis impor a mesma coisa à menina, né?
Mais alta.
Ela obrigou essa menina a passar por aquilo que ela já tinha passado. E às vezes isso é feito mesmo sabendo que não é bom, que vai, enfim, machucar, que vai ser dolorido, mas ela não tá nem aí, né? Então, às vezes, as próprias mulheres reproduzem. Eu acho que é no capítulo da Mulher Esqueleto que ela fala de que se as mulheres querem ser compreendidas pelos homens, elas têm que primeiro se entender e se resolver. Eu acho que aqui também, se a gente quer um mundo mais feminista, primeiro as mulheres têm que ser, não que os homens não precisem, mas... As mulheres têm que se proteger primeiro, né? Nessa coletividade.
O bom é que tem se falado muito sobre esses assuntos, né? E tomara, né? Meus votos são de que a gente melhore bastante nesse sentido. Eu concordo com você.
Enfim, ficou só uma reflexão aqui. E aí, ainda falando desse fascínio da menina pelos sapatinhos vermelhos, é esse fascínio que impede que ela tenha uma rebeldia significativa, né? Que faça ela ir atrás da mudança que ela precisava.
Exato, que ela se prende àquilo, né?
Ela fica presa nisso. Se ela não tivesse
Exato.
Sapatinhos, uma hora ela ia explodir de outro jeito. Talvez ela estivesse explodindo fazendo outros sapatinhos, né?
Exato, porque esse sapatinho pode ser um vício, né? Digamos, na vida prática mesmo. Porque aqui a gente está falando simbolicamente, né? Dentro de um conto de fada. Mas esses sapatinhos vermelhos pode ser uma droga. Né? Então, a fissura da pessoa pela droga é tão forte que realmente aquilo impede a pessoa de fazer a mudança que precisa ser feita, né? Ou seja, retornar àquele estado mais selvagem da alma.
Exatamente. E aí a gente já está chegando na armadilha 7, que é a simulação, a tentativa de ser boa, a trivialização do anormal. Eu acho isso muito bom, assim, né? A trivialização do anormal. Quantas vezes a gente não normaliza comportamentos ou situações que não deveriam ser normalizadas, né, Carol? Quem nunca
Oh,
passou por isso?
quantas, aliás, quantas vezes, né? Não uma, né? Várias. Porque
Várias mesmo.
a punição da menina é não mais usar o sapato, né? E para driblar essa punição, o que é que ela faz? Ao invés dela ir lá refletir, o que é que ela pode fazer diferente, ela intensifica aquele comportamento de ser boazinha. Então, ela já era boazinha, ela fica mais, ainda mais boazinha. Então, só que essa é a pior das decisões, né? Porque ao invés dela enfrentar a sombra que foi criada ali, ela aumenta essa sombra de maneira inconsequente. E é isso que acontece quando a gente trivializa, não, acho que essa palavra nem existe, né? Quando a gente tenta trivializar o anormal. A mulher, ela se condena à cegueira.
Pois é, e a Clarissa nessa parte aqui da nessa armadilha 7, né, quando ela tá descrevendo isso, ela fala de, enfim, de você enxergar não só a sua responsabilidade, porque ela fala que a gente tende a ser perverso com nós mesmos, né? Então
Isso.
que é a gente, enfim, a gente tenta ser boazinha demais, porque a gente está trivializando o que não é normal. Então a gente está, não, essa situação é normal e é isso mesmo. Então eu sou responsável, se não tá bom, a culpa é minha, e a gente se responsabiliza, se culpa. E ela fala que não, que a gente tem, que é o paradigma do acréscimo, né? Que você tem que avaliar e julgar a responsabilidade interna e externa. E não achar que existe um único responsável, né? Então você tem que, enfim, prestar atenção o que que você está fazendo, mas o que que está sendo feito contra você, né?
As duas coisas, né? Exato.
Exatamente, assim, você tem que, enfim, é um balanço aí de tudo que está ocasionando isso, né? Essa situação anormal que, enfim, que não deveria ser suportada, né?
Isso. E aí a gente entra na armadilha 8, que é a dança descontrolada, a obsessão e a dependência. Porque o que que acontece, né, ao longo da contação da história? A gente percebe que a velha senhora, ela comete três erros principais. Ela não vê a natureza dos sapatos pelas quais ela pagou, ela não vê que eles são vermelhos e escandalosos. Ela não percebe que a menina ficou encantada pelos sapatos, e ela também não reconhece a natureza desse homem que vendeu os sapatos. Né? Então, essa senhora que deveria ser uma guardiã, uma protetora da menina, é ela que compra os sapatinhos.
Mas, Carol, sabe quem que essa velha também, ela, sei lá, é o oposto nesse livro? O
Sim.
pai das gêmeas, da história do Manauí.
Do Manauí, né?
Essa velha senhora, ela tem a mesma função, né? Se você pensar
Exato.
na psique de uma mulher, essa velha deveria ser a guardiã da psique
Exatamente.
dessa mulher. E ela, só que ela, enfim, também tem uma, já não tem, também tem uma natureza já braba, talvez, ou enfim, já apagou aí a mulher selvagem que um dia houve nessa velha senhora. E aí ela comete esses erros, ela não vê a natureza dos sapatos, ela não percebe quem é esse
Esse
carcereiro, né?
vendedor, exato.
Ela não enxerga como enxergaram as irmãs da irmã mais nova que casa com o Barba Azul, que elas viram que o
Exato.
Barba Azul não era um cara legal, né? Não era um bom partido, e enfim. Essa velha não tem essa percepção, ela não tem ela mesma o instinto, a intuição aguçada, né? Então ela deixa
Exato.
passar, ela não faz, ela não exerce esse papel de guardiã que ela deveria exercer, né?
Que é péssimo, exatamente.
E aí depois que a menina entrou nessa obsessão, que ela foi pega por isso, não tem mais o que possa ser feito, né? E enfim, essa velha até morre, né? A velha guardiã morre no meio da história.
Exatamente. Ela morre, né? Quando a menina já tá com os sapatinhos calçados, andando, perambulando para lá e para cá, sem conseguir parar, ela passa novamente em frente à casa da senhora e vê que ela faleceu, né?
Exatamente. E aí depois, enfim, ela começa. É o feitiço do homem de barba ruiva lá na porta da igreja que dá a tamboriladinha no
Na
solado do
sola do
sapato,
sapato.
que causa essa menina começar a dançar, né? E como eu falei, dançar teoricamente seria uma coisa de
Positiva, né?
expressividade positiva, e
Exato.
aqui ela ganha uma conotação negativa, porque vira um desperdício da energia da menina. Ela gasta toda a energia dançando. até que ela precisa cortar o pé, porque senão ela não tem como sobreviver, né? E ela, enfim, é amaldiçoada até por aquele anjo lá que fala que as pessoas vão temer o destino dela. Enfim, então vira um descontrole, né?
Exatamente. E eu acho que uma grande síntese assim, que a gente pode fazer com relação a essa parte, né, das armadilhas, as 8 armadilhas, é de que o problema em si não é cair nas armadilhas. Isso vai acontecer, né, ao longo da vida adulta. A vida adulta ela é difícil mesmo e a gente passa por armadilhas, né, ao longo dela. O problema maior talvez esteja em perder esse instinto original nosso que identifica as armadilhas, né, que cria certos limites, porque os excessos repetidos, ou seja, a gente... uma vez que cai na armadilha, ficar com tanta fome que a gente comete diversos excessos, esses excessos repetidos, eles podem sim gerar uma experiência irreversível, né? Ou o risco de ruína, como eu falei no outro episódio, né? Esses dois termos aí para a gente ter em mente, para que a gente não caia neles, né? Que a gente vá até o fundo do poço, e lá dentro do fundo do poço tem duas coisas, um alçapão e uma mola. Escolha a mola, porque você vai bater na mola e aquilo vai te jogar lá para cima. Se você escolher o alçapão para poder ainda entrar em terras muito difíceis que você desconhece, você realmente pode entrar nessa seara aí do irreversível. E aí ela termina o capítulo, né? Ela fala um pouco mais nesse capítulo, ela vai tratar agora da questão da dependência, não é, Irina?
Isso, porque a menina fica totalmente obcecada e dependente desses sapatos, né? Desse sapato vermelho amaldiçoado aí que fazia ela dançar.
Porque o que é que aconteceu? Ela caiu na armadilha, né? E ela entrou, né? Como eu falei, ela abriu o alçapão do fundo do poço e ela entrou naquela seara do irreversível, né?
Sim. Então... E aí é o que a gente estava falando, né, Carol? Que a overdose desses excessos poderia ter sido evitada se essa velha senhora da psique, se essa guardiã da menina, não fosse tão cega, não tivesse adquirido, não tivesse assumido essa característica de experiência, né? E depois ela morre, ela deixa esse vazio. E aí é o prenúncio de que essa overdose ia ser inevitável, de que a menina ia entrar na esfera dessas experiências irreversíveis. Porque ela mesma já não tinha, né? A menina já estava com instinto machucado, estava sem essa intuição, ela não estava em pleno uso da natureza selvagem dela. E então ela passa a rejeitar também o que é propício, o que é sensato, né? Ela já não distingue nada de nada. Ela perde, quando ela perde a natureza selvagem, ela perde a independência dela, né? Então ela fica dependente de qualquer coisa que faça ela soltar um pouquinho da sombra dela, né?
Exatamente. Aí ela fala, né, que a dependência é uma Baba Yaga enlouquecida que devora crianças perdidas e as deixa à porta do carrasco. Exatamente o oposto do que a Baba Yaga que nós conhecemos do capítulo, né, de capítulos anteriores faz. Ela impulsiona a Vassalissa, que passa alguns dias lá com ela. Ela não devora a Vassalissa, né?
Pois é, e essa Baba Yaga... ao contrário aqui, né,
uhum,
que deixa as crianças na porta do carrasco, é justamente o que acontece com a menina da história. Ela vai, acaba na casa do carrasco, porque ela já não ela precisa parar, né, ela tinha que arrancar aqueles sapatinhos de qualquer jeito, né.
Exato.
E aí,
não tem volta, né? Não tem volta.
Não tem
por
volta.
Isso que é irreversível. Exato.
Ela teve que cortar, né? Na história, metaforicamente, aí, ela teve que cortar os pés. Então, é uma separação, né? Muito dolorida, né? Como a perda de um membro.
Uhum.
Mas essa separação, por mais dolorida que seja, é o único caminho de salvação para essa mulher que se perdeu, que se tornou dependente. Mas eu volto a falar o que ia. A frase da Clarissa que eu repeti lá no primeiro episódio sobre esse capítulo, que a gente não é um conto de fadas, né? A gente somos volumes, vários volumes.
Múltiplos, é.
Então, a gente acabou mal um volume, a gente tem o próximo volume, né?
Exatamente.
E aí, é o fracasso que ela fala que é um mestre melhor do que as vitórias.
Exato. É isso mesmo. E aí ela finaliza o capítulo, né, falando assim sobre o retorno à vida feita à mão, à cura dos instintos feridos. É, eu lembro que na introdução do livro, na introdução mesmo do livro, ela fala que uma das capacidades que nós perdemos foi fazer perguntas, né, e criar coisas com as mãos, né? E ela, porque esse livro ele se repete, né, em várias coisas positivamente, né? Ele passa novamente por alguns temas, ampliando a percepção. Então, ainda que esse conto de fadas, né, dos sapatinhos vermelhos, termine com a protagonista numa experiência dentro dessa zona aí do que eu estou chamando do irreversível, é bastante comum que a gente se pergunte, poxa, o que, que teria acontecido se as decisões tivessem sido outras, né? Aqui, no uso muito bom do e se? E se eu tivesse feito de uma maneira diferente? Porque a gente está aqui num campo teórico, a gente não está dentro da vida prática. Então, aqui cabe a gente fazer esse tipo de questionamento, né? E se, né, o que teria acontecido se as decisões da menina tivessem sido outras? E eu acho que, e a autora também vai falar isso, eu concordo com ela, que a chave para um final diferente é uma atitude combinada com uma ponderação.
Isso, né? Aí, ela fala que a gente tem que ter prudência e cuidado no sentido de se soltar aos poucos na selva, instalando uma estrutura ética ou de proteção com a qual você tem acesso a meios para medir se há um excesso de alguma coisa. É o que a gente estava falando antes de começar a gravar, né, Carol? A gente está sempre se perguntando se, peraí, eu sou um cachorro na jaula, eu estou usando um sapatinho vermelho, né?
Exato.
E quando a gente perceber que a gente, por alguma razão, saiu, né, do eixo, a gente perdeu um pouco da nossa natureza selvagem, a gente pode voltar a esse eixo, né, com a presença de uma mãe boa o suficiente, né? Não a mãe boa demais, que nem a da Vassalissa, mas
isso,
uma mãe boa, né?
Exato.
A gente pode também ir procurar nossa turma, né? Encontrar amigos que compartilhem ideais similares, que apoiem nossos projetos, né? A gente pode achar os patos que sejam patos como a gente, os cisnes.
Exato, enfim. São amigos que são fator de soma na nossa vida, né? Não.
Exatamente.
Fator de subtração.
E a gente ficar também atento, né? Para perceber as armadilhas e passar longe delas e perceber.
Exato, e vazar.
Né? Então, a gente já sabe que não vai fazer bem, né? Por que tentar, né?
Mas, exato. E outra coisa também que é importante ser dito é que uma vez que a gente resgate essa natureza selvagem, a gente não deve ser ingênuo achando que a gente não vai ter percalços lá no futuro. Isso é a vida adulta. Esses percalços, eles acontecerão com certeza absoluta. E a gente deve estar atenta e bastante amadurecida para poder enfrentá-los, né? Justamente para não cair nesse círculo aí do irreversível. Então, não sejamos, minhas amigas aí que estão nos ouvindo, né, boazinhas demais, né? Quando alguém disser para você, ah, seja boazinha, não prefiram trocar esse adjetivo de ser boazinha demais, comportada demais, para sermos mulheres maduras, né? Para não corrermos o risco também de sermos fruta de vez. Eu não sei se você conhece essa expressão, Irina. Não sei se
não,
é uma expressão.
Não.
A fruta de vez é aquela fruta que ela inicialmente é verde, né? E ela cai apodrecida no chão, ainda verde. Ela não passa pelo processo de amadurecimento. Então, é uma fruta que apodrece. É como se a gente nascesse e morresse sem amadurecer. Então, esse é o convite. É,
faz sentido, não, né? Quando a fruta...
Exato.
Quando você compra no supermercado, acontece isso também.
É isso, não sejamos fruta de vez. Vamos apostar, vamos investir nesse nosso processo de amadurecimento. Como mulheres aqui, porque estamos falando, somos duas mulheres falando para outras mulheres, mas vamos caminhar um pouquinho mais e falarmos assim, sermos maduros como seres humanos. Né?
E eu acho que esse amadurecer, né, é o que talvez a Clarissa fale, que seria a gente incorporar essa mulher selvagem, né, e falar com a voz dela, assumir a forma dela e adotar o ponto de vista e os valores dessa mulher selvagem, que nada mais são do que os nossos essenciais. E aí ela usa uma frase que eu gostei, que ela fala assim, quem não sabe uivar não encontrará sua matilha, né?
Exatamente, quem não chora não mama.
É isso. Escolheu
bem logo.
É, mas enfim, ela fala, eu achei interessante a gente dela falar de você assumir essa mulher selvagem, né, madura. E
exatamente.
Não uma menininha boa demais. Mas acho que ficamos aqui por hoje, Carol. Eu vou...
Ficamos.
Tem um poema que ela menciona aqui nesse capítulo.
Sim.
E é sobre esse conto dos sapatinhos vermelhos. E eu vou colocar ele lá no nosso Instagram, do Relicário
do
Feminino. Então, para quem quiser conhecer o poema da Anne Sexton sobre os sapatinhos vermelhos, é só conferir lá no @relicario.feminino.
Legal, então, Irina. A gente depois vai, né, o próximo capítulo que a gente vai gravar é o capítulo 9, A Volta ao Lar, O Retorno ao Próprio Self. E a gente vai conhecer a história Pele de Foca, Pele da Alma. Então, um beijo grande para vocês e um beijo para você também, Irina. Até a próxima.
Beijo, beijo. Tchau, tchau.